Alô, rádio, etc.
Olhando na perspectiva atual de quem você é hoje, como você olha lá para trás, para a Companhia 3 e tudo que você viveu?
Eu olho com saudade, eu olho com gratidão, eu olho com a perspectiva de que eu fiz tudo o que eu poderia ter feito naquele momento, com a realidade que eu vivia, com as condições e todo o acesso que eu tive. Eu acho que, assim como sempre fiz, me entreguei ao máximo àquele processo. Eu acho que isso me fez superar muitas coisas. Eu acho que aprendi tantas e tantas coisas que hoje também compõem a minha realidade emocional, a psíquica, intelectual, são parte daquele momento. É claro, né? Eu ainda estava em processo de desconstrução de uma série de questões, né? A Companhia 3, ela de fato foi um momento de passagem do amadorismo para a vida profissional na dança, inclusive de transformações estéticas que eu nunca tinha feito, então foi uma ruptura com várias coisas. E aí eu falo disso porque o primeiro espetáculo, coisas que hoje são tão tão comuns, né? Como por exemplo, raspar o cabelo, tirar os pelos do corpo. Então foi basicamente um ritual mesmo de passagem, como acontece em algumas religiões, né? Onde a gente faz esse ritual de raspar a cabeça, de abandonar, né? Muitas coisas que são nossas, inclusive a nossa vaidade, né? As coisas que nos prendem a um lugar muito mais material e nos colocam num plano um pouco mais avançado nessa evolução que a gente busca, né? Então, mas foi um lugar, como eu falei, em que eu consegui me construir, construir muita coisa do que eu penso hoje enquanto artista e enquanto ser humano. É, muitos dos meus limites hoje eles foram ou foram extintos ou diminuíram muito por causa daquelas experiências que tive. Então, não dá para julgar o passado com a cabeça do presente, mas dá para entender que lá no passado, quando eu olho as escolhas que fiz, elas me agradam. Eu não tenho nenhuma, tal, nenhum tipo de arrependimento ou de sensação de que algo ficou inacabado. Mas aquilo que eu não tenha feito, talvez, no momento oportuno, eu faço agora através desse áudio, né, que é agradecer, que é ser grato, reconhecer o quanto eu aprendi e o quanto eu pude, né, fui presenteado com essa formação que a Companhia 3 me proporcionou, porque foi uma formação riquíssima, ampla, foi uma formação integral, né, enquanto ser humano e enquanto artista.
A segunda pergunta, Vevé, tem a ver com a mudança da companhia. Quando a gente decidiu, né, principalmente eu e Saulo, Jane Fernandes também estava com a gente naquele momento, da gente se mudar de Aracaju para morar em Recife, né? Mais especificamente em Camaragibe, onde Saulo tinha casa, né, com a mãe dele. E a gente fez essa mudança por uma questão também, tinha muito a ver também com sobrevivência, as faltas de editais, de recurso público em Aracaju, e a gente precisou se mudar. E aí, como é que foi para você esse momento aí dessa transição?
Eu senti, lógico, senti muito, porque o regime de trabalho que a gente instituiu era muito intenso, muito diário, e a gente tinha feito alguns trabalhos muito significativos aqui, né? A gente fez Feira de Cordéis, a gente fez duos que foram para mim também muito marcantes, como A Flor da Pele, o Fauno e outros projetos que a gente chegou a executar. Então, como toda mudança, né, sempre existe uma sensação de, né, que fica, né, um questionamento. E agora, o que se dará, né, daqui para frente? Mas como o Despector já falou, né, algumas mudanças elas às vezes escorrem sangue, né? Só que isso significou também para mim um momento emancipador de certa forma, porque quando Saulo saiu daqui de Aracaju e ele dava aula na Estúdio Danças, eu praticamente assumi esse lugar, né? E com toda a bagagem e referência que eu já tinha do contato com a Companhia 3, eu me senti muito seguro, inclusive, porque a formação ela foi muito intensa e muito boa. Eu consegui, a partir dessa experiência, me entender enquanto intérprete e também me entender como criador, né? E como professor, como professor de dança. E claro, assim, a gente sempre tem, né, nossos referenciais de mestres, mas também a gente vai encontrando aquilo que é propriamente nosso, né, que a gente às vezes não concorda do mestre e a gente vai adaptando e criando a nossa própria metodologia. Saulo e a companhia me deixaram bastante munido, né, de recursos, assim, de material, né, tanto humano como artístico. E aí depois daquilo eu comecei a desenvolver um trabalho mais também autoral, né? Me tornei efetivamente coreógrafo, fazendo trabalhos inicialmente solo, depois duos, trios e tal, até que hoje eu tenho a minha companhia de dança. Isso já tem, nossa, um tempo já. E a companhia, a Espaço Liso Companhia de Dança. E eu, por ter tido essa experiência de uma companhia que eu considero profissional, né? A gente tinha aulas, eram 8 horas diárias de atividades, né? Entre aulas e ensaios, às vezes mais. Era um dos momentos que a gente ficava planejando e pensando coisas e projetos juntos. Então, tudo isso me deu suporte para hoje ter a minha companhia e também me entender enquanto criador e intérprete e pensar, né? O que eu quero por meio da dança que faço, o que eu quero dizer, o que eu quero comunicar, né? Todo esse repertório vem dali, naquele momento. E foi a mudança, foi a transformação, foi de certa forma, esse fechamento de ciclo que possibilitou a abertura de um outro ciclo tão importante quanto.
Saulo, o que significou para você ter morado aqueles 3 anos em Aracaju? O que é aquilo tudo, assim, hoje, quando você olha com esse distanciamento, né? Tanto do tempo, como também do próprio lugar, né? Como foi para você esses 3 anos? O que significou na sua vida, assim, esses 3 anos lá?
Eu posso dizer que mudou uma perspectiva de vida mesmo, né? Que por mais que na época fosse difícil viver de arte e fazer arte no Recife, sendo uma grande capital, sendo um expoente da dança no Brasil, e eu ter saído daqui para ir morar em Aracaju, já começou daí, né? O aprendizado o que é mais difícil fazer, né? Fazer arte naquele momento em Aracaju. Começar do zero, né? Porque ninguém me conhecia, ninguém sabia da minha história, enfim, ninguém nunca tinha me visto dançar. Quer dizer, acho que 2 semanas antes, né? Ou 3 semanas, não sei. Um mês antes, talvez. Eu tenho me apresentado no Teatro Ateneu com a Compassos, um espetáculo que eu amava fazer, oratório. E foi a partir dali que tudo mudou, né? Aquela primeira apresentação minha em Aracaju e a última apresentação minha na Compassos, Companhia de Danças. Então, assim, foi o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo na minha vida. Porque é ali que eu conheci você e conheci o Vevé. Então, foi uma grande experiência do começar de novo, do me mostrar presente, do mostrar de quem eu era e o que eu podia fazer, do conhecimento que eu tinha e da dança que eu fazia. E isso me tornou um artista melhor, ainda arraigado a algumas tradições, né? não legais da dança, enfim, temperamentos e formas de observar as coisas que ainda estavam muito fortes em mim, mas o início da construção, né, dos trabalhos, dos nossos trabalhos lá da Companhia 3, foi transformador, porque, né, você chega numa cidade desconhecida completamente para mim, e aí encontro duas pessoas que toparam, né, compraram a ideia de estudar juntos e aprender juntos, e enfim, foi muito importante para mim. Então foram 3 anos de muito aprendizado, não só de nós três, mas depois na entrada das outras pessoas, nas construções e no crescimento da companhia, da montagem, né, dos espetáculos, enfim, até culminar lá com o Frederico Cordés, que foi uma construção linda, né? Um processo difícil, claro, mas com o resultado, para mim, enquanto artista, fantástico.
Existe algo que, quando você olha a partir do presente, que seria mudado se você pudesse reviver aquela experiência com a Companhia 3? O que você teria feito de diferente? Se teria feito ou se não teria feito?
Nossa, bebê. Essa pergunta é massa. Nossa, a minha transformação, ela foi se dando, né? A minha formação, a minha transformação, a minha percepção, ela foi sendo montada, formatada a partir dali, né? Eu vinha com uma perspectiva intensa de uma companhia profissional do Recife, né? E vivenciava, né, junto com outras companhias, aquele jeito, aquele tipo de fazer dança. E eu comecei, e eu levei isso, né? Porque estava muito forte em mim ainda, e eu faria diferente, sim. Absolutamente diferente. Porque eu faria tudo outra vez se preciso fosse, mas certamente seria de uma forma muito diferente do que foi, não as coisas que a gente fez, mas como, né? O como. Porque hoje eu tenho uma outra perspectiva de tudo, da vida. Muitas coisas que eu acabei fazendo, falando, agindo, eu não faria. Eu já vinha numa mudança, né? E o Marcelo pode confirmar isso, no sentido de que o amadurecimento meu enquanto coreógrafo, enquanto diretor, ele foi mudando a perspectiva a partir do momento que as circunstâncias iam me mostrando, que eu não precisava ser ou fazer o que eu estava fazendo ou sendo, tenho certeza. E quando eu penso nisso, eu não chego a me arrepender, porque fui eu, né? Eu estava ali, era o meu momento, era o momento que eu estava vivenciando, então eu não posso negar meu jeito difícil de ser, o meu jeito exigente e intolerante, enfim, tudo isso era o que eu era na época, né? É bom olhar para trás para dizer, nossa, como isso mudou, como isso me fez quem eu sou, né? Eu só sou quem eu sou porque eu fui quem eu fui. Então, que bom que eu fui daquele jeito, porque, enfim, eu experimentei. E eu sou muito grato também a isso, porque vocês estavam nesse momento de vocês também, e vocês se permitiram isso, e vocês vivenciaram, e vocês perceberam, porque não era nada em vão, era tudo com um propósito. Eu queria mostrar para você de uma para vocês de uma forma intensa como ser um profissional da dança, numa perspectiva para projetos nacionais, tudo. Então, sei que a forma não foi a melhor de todas, mas tenho consciência também que vocês se tornaram pessoas mais fortes também nisso, né? Porque vocês foram aprendendo junto comigo esse processo. E aí, como você perguntou como eu faria, nossa, eu não sei te precisar como eu faria, porque é só vivendo para saber isso, mas entendendo quem eu sou hoje, entendendo como eu vejo o fazer dança, o fazer arte hoje, na perspectiva de hoje, eu tenho certeza que não seria igual mesmo. Na verdade, seria muito diferente. Muitas das coisas que foram ditas e feitas não aconteceriam, né? O reconhecimento dos artistas, dos criadores, eles iriam prevalecer. E isso foi conquistado com o tempo, em mim, sabe? Do entendimento do que eu não precisava ser daquele jeito. E eu fui amadurecendo assim que eu voltei para o Recife. E depois eu, junto com o Marcelo, a gente conduziu a companhia nesse processo de entendimento, de reconhecimento, de ser mais tranquilo com todo o processo, sendo exigente como a dança nos exige, mas sem ter aquele tom, né, que existia. É.
Dos momentos vividos com a Companhia 3 ainda em Aracaju, houve algum momento que você considera um momento que tenha feito você questionar se era isso que você realmente queria, que você de repente tinha pensado em abandonar tudo que estava vivendo?
Eu não me lembro de nenhum momento eu ter essa dúvida em Aracaju, enquanto a companhia 3, né, estava lá trabalhando, ensaiando, mesmo com as dificuldades, a gente não tinha apoio. E assim, a gente chegou a ter alguns apoios, mas na verdade não fazia com que a gente pagasse nossas contas, né? A gente teve apoio de espaço, a gente teve muitas pessoas em volta da gente que nos dava força, que nos dava uma palavra de força, assim, que nos emprestava material e tal. Mas de fato, como é que a gente lidar com aquilo enquanto profissão, né, para nossa vida? A gente só tinha motivos, na verdade, para parar, né? Mas a gente tinha tanta realização do que a gente fazia, e a gente tinha um sonho grande mesmo, assim, de fato ser uma companhia em Aracaju que pudesse apresentar constantemente, fazendo temporada. A gente tinha uns projetos de querer ir para as escolas, de viajar pelo interior do estado, de sair de Sergipe para os outros estados levando espetáculos. O que a gente conseguiu fazer, de uma certa medida. Mas não tenho lembrança de ter essa crise. Mas essa crise apareceu em 2004. Em 2004 para 2005, quando a companhia, que na verdade não estava enquanto companhia, mas estava participando eu e Saulo num projeto em Salvador, que era o Ateliê de Coreógrafos Brasileiros. A gente fazia uma residência artística lá e ao final a gente montava um espetáculo. E assim que a gente acabou o espetáculo, isso era outubro de 2004, a gente teve várias dúvidas se a gente deveria voltar para Recife, continuar com a companhia do jeito que era. E depois de muitas, muitas crises mesmo, assim, estava relacionado a dinheiro, estava relacionado ao modo de funcionamento da companhia, a própria cidade mesmo, a qualidade de vida de morar naquela cidade. E aí foi um momento assim que, de fato, eu também me separei de Saulo, né? Eu acho que em nenhum momento aqui das nossas respostas e perguntas isso foi falado, mas a minha relação com Saulo, ela iniciou não somente com a dança, mas também com a relação amorosa, né? A gente se apaixonou e foi assim que Saulo acabou indo morar também em Aracaju, porque a gente, de fato, queria viver aquela paixão, aquele amor todo e tal. E aí ele juntou tudo isso aí, né? A questão profissional, a questão afetiva, pessoal. E a gente investiu nisso aí e vivemos juntos muito tempo. E no ano nesse projeto da Ateliê de Coreógrafos Brasileiros, no final dele, a gente também começou a passar por uma crise no nosso próprio relacionamento. A gente continuava se gostando muito, se amava muito, mas a gente já achava que tinha alguma coisa ali que tinha esfriado e que a gente estava na dúvida de se a gente deveria continuar ainda juntos. E aí isso misturou também bastante, né? Tanto a relação nossa pessoal quanto também a relação profissional. Por motivos diferentes, mas que se misturavam ali naquele momento, né? Naquele furacão ali todo que se tinha. E também há, inclusive, uma brincadeira que tinha, né? Nesse ateliê de coreógrafos brasileiros, que os casais, eles acabavam nesse projeto lá que aconteceu em Salvador. Enfim, conheci alguns casais que, de fato, eles se separaram. E eu e Saulo fomos um dos casais. E agora lá, realmente, eu tive a crise. E aí a gente chegou, de fato, a pensar em finalizar a companhia. Saulo voltou para Recife, eu ainda continuei morando em Salvador um tempo. E isso fez com que a gente, de fato, planejasse esse término ainda da companhia. Não chegamos a falar exatamente de acabar, mas ficou em suspenso. A gente também já estava meio fragilizado com a nossa própria conversa pessoal, né, sobre a nossa relação. E a gente, acho que ficou só subentendido que a companhia iria acabar e que a gente não iria mais continuar. Mas aí, depois de algum tempo, não me dei bem morando em Salvador, apesar de ser baiano, né? E, enfim, pudesse ser o lugar, né? Uma casa que eu pudesse retornar, mas não, eu preferi voltar para Recife. E as minhas relações de trabalho, as relações pessoais em Recife se mostraram muito fortes e muito acolhedoras quando eu retornei, né? E aí, quando eu voltei, que encontrei com o Saulo novamente, a gente voltou, inclusive, a morar junto. A gente não voltou o nosso relacionamento afetivo, né? A gente continuou sendo amigo. E aí a gente voltou a trabalhar com a companhia e a gente ficou junto ainda até 2010. A companhia fazendo 10 anos, a gente ainda estava junto. Foi nesse momento aí que Saulo foi se afastando aos poucos. Mas essa crise só em 2004, mas em Aracaju em nenhum momento. Mesmo com as dificuldades.
Marcelo, além da questão emocional relacionada ao processo, o que te fez acreditar nesse projeto da companhia?
O que me fez acreditar no projeto da companhia, no início, foi um projeto de minha formação de dança. Eu sentia falta de muita coisa em Aracaju, que minha vontade era que a companhia fosse esse espaço. Já que a gente não tinha algumas oportunidades em Aracaju, e eu não tive essas oportunidades em Itapetinga, na Bahia, eu queria fazer da companhia um lugar que eu pudesse criar as oportunidades disso acontecer. Que eu pudesse convidar as pessoas, que eu pudesse estar junto com essas pessoas, pudesse ser um espaço de troca, um espaço de construção e um espaço de criação, assim, que eu pudesse criar os espetáculos, mas também criar um modo de criar, de pesquisar, um modo de pensar a arte. Usar as potências máximas, assim, que eu acreditava que a arte era possível disso tudo. Mesmo sendo muito pelas leituras, né, muitas conversas e não ter ainda tanta prática, mas eu acreditava que criar a companhia talvez fosse o caminho mais rápido e mais fascinante mesmo, de poder fazer o que eu gostaria de fazer. E hoje eu olho para trás e percebo que foi muito... Foi muito bom para mim, eu acho que foi muito bom para muitas pessoas que passaram e ainda passam pela companhia, de acreditar que é um espaço possível, né? Criarmos esses grupos, esses aglomerados, ou parcerias, né? Mesmo que não sejam pessoas que trabalham em grupo, mas que trocam com pessoas permanentemente, né? É muito forte isso. E foi esse projeto que eu acreditei, um projeto meu de formação e um projeto de criação de um mundo.
Salve o povo Xucuru aí, ó! Aê! Na cumieira da Serra Ororupá, o velho profeta já dizia: uma nova era se abre com duas vibras trançadas, seca e sangue, herdeiros.